CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
8:41, segunda-feira, é dia de falarmos sobre saúde, nutrição, alimentação. Na coluna Alimentação em Foco, a nutricionista Suelen Moura já está conectada com a gente. Suelen, bom dia. Qual o seu assunto de hoje?
Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Então, nós tivemos muitos pedidos para falar sobre como deve ser a alimentação para quem está em uso das canetas, das famosas canetas emagrecedoras, né? Essas medicações, que são medicações conhecidas pelos nomes Ozempic, Semaglutida, Saxenda, Monjaro, que são medicações que inclusive têm aumentado muito as prescrições nos últimos 2 anos, inclusive, claro, é importante falarmos que existem os casos cuja indicação é fundamental, né? Tanto no tratamento da obesidade, quanto no tratamento do diabetes, mas atualmente essas medicações, elas têm sido muito utilizadas, especialmente por pessoas que querem perder peso, justamente porque são medicações que são análogas, né? Que têm uma função de indução a uma ação muito parecida a um hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio que é naturalmente produzido pelo nosso organismo e que vai atuar principalmente melhorando o controle glicêmico, né, o controle da glicose no sangue, mas especialmente ele tem uma ação impactante na saciedade, né? Por quê? É importante entender qual é a ação para que a gente consiga entender como tem que ser a alimentação, então, para quem está em uso dessas medicações. Então, como é uma medicação análoga ao GLP-1, que é o hormônio que vai diminuir o tempo do esvaziamento gástrico, o que isso quer dizer? Quer dizer que o alimento, ele vai permanecer mais tempo no estômago, ou seja, vai demandar mais tempo para ser digerido. Então, é de fato como se nós comêssemos e o alimento ficasse mais tempo ali, justamente para aumentar essa saciedade, né? Essa sensação de estar cheio, de estar saciado. Então, justamente por essa ação dessas medicações, né, semaglutida, Ozempic, Saxenda, Monjaro, que são os mais conhecidos, o que acontece? Quem está em uso geralmente passa a comer muito menos, né, em quantidade, e isso vai impactar muito na qualidade nutricional. Então, é muito comum, nós temos visto muito em consultório, pacientes que, inclusive, param de fazer as refeições. Como ficam saciados por mais tempo, então deixa de fazer o café da manhã, deixa de consumir o almoço, achando que dessa forma você vai emagrecer mais rápido. Na verdade, isso é um erro, porque muitas pessoas têm evoluído para deficiências nutricionais importantes. Então, o primeiro impacto, né, que essas medicações exercem sobre a alimentação é comer muito menos do que você precisa. Claro que quando você tem uma orientação nutricional, e esse é o ponto mais importante, todas as pessoas que estão em uso dessas medicações, elas precisam buscar um acompanhamento nutricional. Por quê? Para aprender quais alimentos vão ser importantes aí, melhorar o consumo, fracionar o consumo durante o uso da medicação. Então, mesmo que você passe a sentir menos fome, é importante se alimentar, pelo menos fazendo as 3 refeições principais. E aí, com uma qualidade adequada, que é o segundo ponto que eu vou falar, que é o segundo impacto, né? Como é como são medicações que aumentam muito a saciedade, o que nós observamos é que os pacientes geralmente criam uma certa aversão com as proteínas, com as carnes, especialmente. Por quê? Porque são alimentos que demandam mais tempo para serem digeridos. Então, esse impacto de comer menos proteína, inclusive, vai ser muito ruim, principalmente para o processo de emagrecimento. Por quê? Pelo aumento da perda de massa muscular, que nas mulheres, inclusive saiu um artigo recentemente falando sobre isso, nas mulheres, essa perda de massa muscular, quando principalmente as mulheres estão em uso de uma dessas medicações e não estão fazendo acompanhamento nutricional, pode acontecer uma perda de 10 a 15% de massa muscular. E nos homens essa perda tende a ser maior, de 20 a 25%. Né? Então é muito importante que as pessoas que estão em uso dessas medicações valorizem a ingestão de proteínas, né? Ovos, carnes, especialmente. Por quê? Porque precisa ter essa ingestão é aumentada para evitar a perda de massa muscular. Então, qual seria o ideal, né? Que geralmente é 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. E isso um profissional nutricionista vai fazer para você, né? Para que você tenha uma ingestão adequada desse nutriente. Alguns casos, né? Algumas pessoas com certa aversão às proteínas, é muito comum que precise também usar suplementos proteicos, né? Como o whey, o whey protein, que é uma proteína já isolada, né? Que a gente consegue ter ali 30 gramas já garantidas, né? Por refeição, por momento de consumo. Então, isso é bem importante também. E o terceiro impacto, que geralmente vem muito associado às questões mesmo que são a alguns efeitos colaterais que o medicamento pode provocar, né? A constipação, que é a prisão de ventre, sendo uma das mais comuns. Nas primeiras semanas também é muito observada as náuseas, alguns pacientes chegam a vomitar, no entanto, na medida em que o corpo vai se adaptando com a dosagem, esses efeitos colaterais, eles são menos observados. Mas o terceiro e principal ponto que eu gostaria de falar é justamente a constipação, né? Então, como a medicação, ela diminui, né? Ele retarda esse esvaziamento gástrico, então é muito comum que os pacientes fiquem muitos dias sem evacuar, né? E isso geralmente cria um grande desconforto. Então, quais são as orientações nesse caso, né? Em caso de constipação? Evitar tomar líquido junto às refeições, então ao longo do dia, tomar pequenos goles, né? Tanto de água quanto de água de coco, líquidos que realmente sejam líquidos assim mais hidratantes, mas especialmente tomar bastante água ao longo do dia, evitando junto com as refeições, justamente pelo fato do líquido também dificultar o processo digestório nesses casos, né? Especialmente nesses casos de uso de medicação. Aumentar o consumo de fibra, por exemplo, farelo de aveia, o uso das sementes adicionadas às refeições, os alimentos integrais, pães integrais, arroz integral. Os vegetais crus, principalmente, a salada crua, né? Os vegetais crus tendem a ajudar. Algumas fibras também que a gente consegue adicionar nas refeições, por exemplo, o psyllium, né? Bem importante, mas sempre levando em consideração que de nada adianta aumentar o consumo de fibra e não aumentar o consumo de água. Então, um caminha junto com o outro. Pode ser necessário o suplemento de fibras, né? Existem várias fibras, módulos, que nós chamamos de módulos, que podem ser adicionados nas refeições. O psyllium é um exemplo, existem outros suplementos que podem ser usados. E em alguns casos, pode ser importante o uso de probióticos também, né? Para que a gente consiga estimular esse intestino a funcionar. E aí, apenas lembrar que se você está em uso de uma dessas medicações e você fica mais de 3 dias sem evacuar, né, sem fazer cocô, ou, por exemplo, não consegue fazer nenhuma das refeições, não consegue consumir nenhuma das refeições, não é normal, tá? O mais indicado, algumas pessoas também relatam muitas náuseas, vômitos sempre, né? É bem importante você entrar em contato com um médico prescritor, né, para relatar esses sintomas, porque geralmente se você se de repente você não consegue se nutrir de forma nenhuma, isso pode ocasionar muitos danos à saúde. Não é, inclusive no emagrecimento isso pode impactar em perda de massa muscular. E quando se fala de perda de massa muscular, a gente fala de perda de saúde, né? Uma vez que a massa muscular, ela é muito importante tanto para que a gente tenha autonomia, né, quanto também para melhora do controle glicêmico, para maior qualidade de vida, para prevenção da sarcopenia, né, e outras doenças que podem estar associadas aí, principalmente nas mulheres, como a osteoporose, que também tem relação com a baixa, com a redução da massa muscular. Então, é bem importante, né, priorizar principalmente um acompanhamento nutricional. Então procure um nutricionista se você está em uso de uma dessas medicações, para que você passe pelo processo aí de emagrecimento, ou mesmo tratamento da sua saúde, da sua glicemia alterada, mas que você conte com um auxílio profissional, até porque quando se diminui o uso da medicação, ou mesmo quando cessa o tratamento, você vai precisar ter uma nova aprendizagem com relação à alimentação, novos hábitos, para que você então consiga manter os benefícios aí do uso e do tratamento medicamentoso.
Suelen, muito obrigada por mais uma participação aqui com a gente na coluna Alimentação em Foco, falando aí sobre alimentação para quem usa canetas emagrecedoras, né? Trazendo dicas aí justamente para maximizar os resultados, evitar efeitos colaterais, né? Garantir a saúde no geral para esses pacientes que estão fazendo esse tratamento e, claro, o acompanhamento com o nutricionista é de suma importância. Muito obrigada, bom dia para você, uma ótima semana, tá, Suelen?
Bom dia a todos.